amortecedor tão especial é que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem OHG na cata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe, é só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê?
Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br.
A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos
e chegar às suas conclusões.
A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você.
Fechada com a verdade.
Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas. A partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis.
Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil.
O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade.
É mais do que um compromisso.
Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes.
Não abrimos mão da verdade dos fatos.
E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos.
Mais do que nunca.
Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
52 minutos da quinta-feira. Vamos lá, Fabiane, já temos aí Breno Bidon.
Tá aqui, Capri.
Para todos os jogos, né? Então, acredito que hoje não só eu, mas como o grupo inteiro, todo mundo que entrou, estava muito bem preparado, muito bem focado no que a gente tinha que fazer aqui. E graças a Deus a gente conseguiu levar um bom resultado para casa.
Ô Bidon, o último jogo do Corinthians aqui foi muito ruim, né? O Dorival falou que foi um dos poucos jogos do Corinthians que não houve uma entrega 100%. Como que foi a conversa daquele jogo pra cá? De alguma forma, aquele jogo serviu de parâmetro pra hoje?
Ah, aquele jogo a gente sabe que foi um jogo muito abaixo do que a gente pode produzir, como foi mostrado hoje. A gente sabe que não foi um jogo bom, mas a gente corrigiu todos os erros, corrigiu tudo que tinha pra ser corrigido. Então eu acredito que isso nos uniu bastante também, aquela derrota. Então eu acredito que isso nos ajudou também. Depois daquela derrota, a gente teve uma conversa entre nós. E sabíamos do que a gente tinha que vir fazer hoje. E graças a Deus a gente conseguiu sair com um bom resultado.
Como você avalia a sua partida? Parecia que você era um jogador muito experiente na questão idade, né? É, tem alguém que te auxilia? Tem algum jogador que é seu paizão ali dentro do elenco? Porque foi uma partida excelente na sua cabeça. Você fez uma partida com a cabeça muito tranquila na partida.
A gente tem que tá preparado para todos os momentos, mas eu acredito que o grupo inteiro vem ajudando um ao outro. Tanto os mais velhos ajudando os mais novos, e os mais novos no que pode ajudar também com os mais velhos. Mas acredito que tem uma pessoa que me ajuda bastante, é o Michael, que fala comigo todo dia. Então acredito que ele é meu paizão. É, ele me ajudou bastante nisso, de ficar concentrado no jogo, de conseguir focar no jogo. Então acredito que isso me ajudou bastante.
Um recado para a torcida que teve presente aqui, se fez ouvir e também vai estar presente no jogo da volta lá no domingo?
Ah, só tem que agradecer eles, a gente sabe da força que eles nos dão, então acredito que a gente só tem que agradecer, a gente não tem nem o que falar deles, eles sabem a força que eles têm e hoje não foi diferente, né? A torcida encheu e nos 90 minutos ali eles fazem a diferença.
No último jogo teve o fato do Martínez aqui, né, aquela cotovelada, a torcida reclamou bastante, a imprensa. E hoje, ali parte da imprensa de Minas, estava reclamando muito da catimba do Corinthians, o Corinthians não queria jogar. Foi um outro Corinthians mentalmente aqui também, né? É, como foi essa conversa com o Dorival? Como foi essa conversa dentro do vestiário para chegar aqui e ser cabeça fria para esse jogo?
Ah, a gente tem que tá com a cabeça muito boa a todos os momentos, porque jogos como esse não é só na técnica. Não é só na vontade, então a gente tem que saber jogar o jogo. Acredito que a gente conseguiu fazer um grande jogo aqui hoje e graças a Deus a gente pôde fazer um bom resultado para o jogo da volta.
Valeu, pessoal, obrigado, Breno.
Fim de papo com o Bidão por aqui, Capri. Maravilha, vamos lá, o destaque final do Corinthians então. Você volta nesta quinta-feira ao longo da nossa programação com mais o Timão. Vai, Fabiani.
Volto, Capri. E, aliás, quero até corrigir uma informação que eu passei mais cedo, foi que o Corinthians voltava ainda hoje, no caso, considerando hoje como antes da gente dormir, sendo a quarta-feira, o Corinthians volta na quinta-feira pela manhã, saída do hotel prevista para as 11 horas e 20 minutos, então o Corinthians chega no período da tarde a São Paulo e já inicia os trabalhos para o jogo de domingo. Amanhã, treinamento do CT só com jogadores considerados reservas, aqueles que jogaram menos de 45 minutos no Mineirão. Mas um time que ganhou um gás e ganhou expectativa de, quem sabe, jogar mais uma final nessa temporada contra Fluminense ou Vasco, que amanhã abrem caminho para saber quem estará na decisão. Capri.
Valeu, Fabiane. Parabéns pelo trabalho aí. Bom retorno à base e até logo mais. Tchau, Fabiane.
Valeu, Capri, um abraço, valeu, Pretzel, um abraço, todo mundo que está no estúdio, um que São Pedro nos ajude.
Vai dar certo, fica tranquilo.
Tá tranquilo aí. Aqui, se tu puder trazer um pouco de luz também, a gente te agradece. Né?
Eu trago sabedoria apenas.
Eu achei que você ia falar, se puder trazer um pouco de pão de queijo também, a gente agradece, você pede luz, meu, você tá de brincadeira.
Um abraço Pretzel. Pessoal da Enel, né? Sabe? Eu queria que eles fossem, sabe pra onde? Deixa assim, viu?
Não, para, Pretzel! Para que o Marcelo Puertas está ouvindo a gente lá.
Alô, Marcelo Puertas.
Grande corintiano.
Com a Enel, não há luz no fim do túnel. Viu?
Para, Pretzel. Pô, você está de brincadeira. Atenção. Valeu, tchau, tchau, Fabiane. Ô, Pretzel.
Diga.
Já acabou o teu lanche? Já comeu tudo a sua comida aí, seu lanche?
Já, que você levou aí hoje? Já foi o lanche ainda. Chegaremos em casa sem luz. Né? Eu acho que o kit de Natal acho que foi pro espaço, hein, Gabriel?
É mesmo?
Eu acho, cara.
Por quê, hein?
Tava no freezer, né? Tava no freezer.
Ah, no freezer? É. Será que o Peru encolheu?
Nossa Senhora.
Depois descongelou e encolheu
aí,
o Peru?
Aí é fácil, né? Aí eles não são responsáveis por isso, né? Aí é uma barbada. Yeah. Toda comida que está na geladeira, não só para nós, para todo mundo, para comerciantes, né? É um negócio impressionante.
Certo. Tá bom, Preto. Realmente é triste.
É triste.
E olha, tá só começando, hein? O verão nem começou ainda,
hein? Começou ainda.
Mas vem aí as chuvas de verão ainda, meu Deus.
Tem um ouvinte aqui do bairro do Ipiranga que tá sem luz desde ao meio-dia. Não voltou ainda, ele mandou aqui. Não voltou ainda.
Eu acho que muita gente... Ó, deu uma piscada aqui em casa agora, meu amigo. Piscou, hein? Deu uma piscada aqui, Prestes. Ele nem tá ventando, hein?
Então,
já pensou?
Então eu te diria que tá na hora da gente ir embora, né? Pra não faltar.
Tá na hora. Isso é um sinal, hein?
Exatamente.
Isso é um sinal.
Isso é um sinal.
Meu Deus! Se eu sair, se eu sumir agora aqui nos próximos segundos, saibam que é porque acabou a energia aqui e foi tudo embora. Tá bom, Prestes. Então até logo, mais 7h30 da noite. Não, hoje não tem,
não tem
debate, hoje tem jogo.
Tem jogo, tem Vasco e Fluminense.
Hoje não tem, mas amanhã na sexta-feira...
Amanhã eu te dou um abraço na festa. Juntos. Te dou um abraço na festa. Daí.
É isso aí. Hoje tem... Ah, opa! Festa de final de ano. Festa da... Hoje é a nossa festa aí no grupo. Vai ser sensacional. Valeu, Prestes. Um abraço.
Sempre uma honra e uma satisfação. Um abração para todos.
Muito obrigado. A produção do Pedro Cohen com Michel Lopes na mesa de som, com o Beto Rebeck e o Caiame Martins na central técnica e o nosso Alexandre Marques no switcher. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Para quem vai descansar, vai dormir agora, bom descanso para você. Tá no trabalho aí, tá circulando, é motorista de aplicativo, tá aí na sua empresa agora. Um bom trabalho, uma excelente madrugada. Vamos juntos, sigam com a gente aí na madrugada da Bandeirantes. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Tchau, São Paulo, tchau, Brasil.
Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680. VIP Rádio e Televisão Limitada. 90.9 MHz em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes. Em transmissão simultânea com o Band News TV. TV tem no seu DNA 24 anos de história e a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. São 9 milhões de telespectadores e quase 10 milhões de seguidores em nossas plataformas digitais que nos acompanham durante nossas 24 horas de programação. Nosso compromisso é ir além da notícia, trazendo debate e análise sobre os temas mais importantes para a sociedade. Somos pioneiros na produção e exibição de fóruns, onde especialistas e autoridades tratam assuntos relevantes com a visibilidade que só o jornalismo tem. Temos espaços dedicados a entrevistas, como os programas Economia para Você, com Juliana Rosa, Capital e Mercado, com Marcos Sabino, e Viver Melhor, com Jean Gorenstein. Também contamos histórias no Band News Docs. Iniciativas, empresas, personagens ganham voz. Somos um canal de notícias, negócios, política e comportamento. Fazemos jornalismo com autoridade e responsabilidade. Band News TV, na velocidade da notícia. Ele decidiu fazer história.
Cristiano!
Gol! Por onde pisou, foi ovacionado.
E aos 40 anos de idade, continua entrando para a história do futebol mundial.
Essa história está bem longe de acabar.
Sim!
O legado continua.
E depois da aprovação na Câmara, o Senado deve votar na semana que vem o projeto de redução de penas que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Sim, 291, não 148, uma abstenção. Aprovado.
A proposta não prevê anistia, mas permite que o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito seja absorvido pelo de golpe de Estado, ou seja, as penas não podem ser somadas. Mudanças também na progressão do regime. Hoje, o condenado precisa cumprir um quarto, 25% da pena, para sair do regime fechado. O projeto reduz esse tempo para 16%. Se a proposta for aprovada, o ex-presidente Bolsonaro ficaria em regime fechado por 2 anos e 4 meses. Período que pode ser reduzido a depender de outros fatores, como horas de trabalho e estudo na prisão. O texto prevê ainda a redução de 1 a 2 terços para quem praticou o crime em contexto de multidão, o que vale, por exemplo, para quem invadiu as sedes dos três poderes no 8 de janeiro. Agora a proposta sai da Câmara e vem para o Senado. Próxima parada aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Os governistas veem na CCJ a chance de parar esse texto. Já a oposição quer votá-lo o quanto antes, mas o presidente da comissão já disse que vai ficar para a semana que vem. Durante a tarde, o relator da proposta na Câmara, Paulinho da Força, se encontrou com o relator no Senado, Esperidião Amin, que é a favor da redução das penas.
Há um sentimento generalizado de que as penas são fruto da mão pesada. Isso eu não tenho dúvida que é uma imensa maioria.
Passando pela CCJ, a proposta deve ir ao plenário do Senado no mesmo dia. É o que prevê um acordo dos presidentes do Senado e da Câmara. Se aprovado pelos senadores, o texto vai para a mesa do presidente Lula e no Planalto o veto é dado como certo. Neste caso, o Congresso poderia derrubar o veto, mas a análise deve ficar para o ano que vem.
E reviravolta em relação àquela decisão do ministro Gilmar Mendes sobre impeachment de ministros do STF. Gilmar voltou atrás e derrubou a decisão dele mesmo, que determinava que só a Procuradoria-Geral da República poderia pedir impeachment de ministros do Supremo. O recuo de Gilmar Mendes foi recebido no Congresso como um aceno importante. Ele suspendeu os efeitos da própria decisão da semana passada, que tirava poderes do Senado e dava à Procuradoria-Geral da República a prerrogativa de pedir o impeachment de ministros do Supremo. Aliás, houve muita reação, né, não só do Congresso, mas de operadores do direito, estupefatos com essa decisão, e aí nessa quarta veio o recuo. Gilmar atendeu a um pedido do próprio Senado, depois de um acordo alinhado com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e o relator de um projeto que trata do tema, Rodrigo Pacheco. Gilmar também atendeu a um... também passou para presencial o julgamento no STF, que antes era virtual. Na prática, o julgamento fica adiado até que os senadores votem uma proposta que modernize a lei do impeachment de 1950. O ministro exaltou o diálogo entre as instituições. O texto em análise no Congresso é visto no tribunal como um caminho do meio. Daria aos partidos políticos e entidades de classe, como a OAB, a possibilidade de pedir impeachment, mas, por outro lado, dificulta o processo, porque aumenta para 54 o total de votos necessários dos 81 senadores para aprovação dos pedidos. A expectativa é que esse projeto seja votado no ano que vem. A gente volta a falar de economia. A inflação fechou novembro com alta de 0,18%. Foi a menor variação para o mês desde 2018. O preço dos alimentos surpreendeu e teve uma ligeira deflação, mas o aumento da conta de luz pesou. O acumulado em 12 meses está em 4,46%. O índice volta a ficar de margem de tolerância do Banco Central, que mira a meta de 3% com um teto de 4,5%. Agora, ao vivo, a gente conversa com o Fernando Agra, que é economista da Universidade Federal de Juiz de Fora. Boa noite, Agra.
Boa noite, Vitor. Boa noite aos assinantes, a toda a sua equipe. É um prazer sempre estar por aqui.
Explica pra gente, Agra, o que levou a esse resultado e os reflexos disso, né? A gente já viu agora à noite os juros sendo mantidos com essa inflação, então, no ritmo que está, por enquanto, está dificultando o corte de juros, é isso?
Pois é, Vitor, a gente está numa tendência de queda já tem algum tempo, né? E dos últimos meses para cá, eu nem me lembro quando que a gente chegou a estar dentro do intervalo da meta. Como você falou bem, a meta é 3%, com 1,5% para mais ou para menos, daria 4,5% a mais, 4,5% no teto. Ela fechou a 4,46% dos 12 últimos meses. Então, a gente tem observado isso como reflexo das altas taxas de juros. A Selic hoje foi mantida, continua alta e pelo pronunciamento do Banco Central assim deve continuar. A gente está percebendo que o Banco Central quer de fato levar a inflação para o centro da meta, que é muito difícil e muito real para a economia brasileira. E como você alertou bem, ela subiu 0,18, abaixo do que o mercado esperava. O mercado esperava 0,20, quer dizer, é uma diferença aí desprezível, puxado principalmente pela energia elétrica. Energia elétrica, ela subiu esse mês, aliás, perdão, puxado principalmente pelas passagens aéreas, tá certo? E hospedagens. E em segundo lugar, veio a energia elétrica. No ano de 2025, a grande vilã é a energia elétrica. Talvez a gente tenha aí um alívio agora em dezembro, porque saímos da bandeira vermelha patamar 1 para a bandeira amarela, então nós vamos pagar um pouco menos. E como vem positivamente, né, nos últimos 6 meses, é a queda dos alimentos, com destaques para o tomate, que caiu quase 11%, leite longa-vida 4,98%, ou seja, quase 5%, o arroz, que as pessoas já devem estar vendo aí barato, mais barato na prateleira, né, com a queda de quase 3%. Por outro lado, alimentação fora de domicílios, que leva em conta serviços, né, subiu 0,46%. Para mim foi uma surpresa, assim, não digo negativa, até já esperava que o Banco Central fosse manter a Selic em 15%. Mas tivemos hoje, como nós vamos comentar daqui a pouco, queda dos juros nos Estados Unidos, inflação convergindo para a meta, eu esperava que o Banco Central, pelo menos, desse uma sinalização de um alívio momentâneo, caindo aí 0,25%. Mas acredito, Vitor, que isso vai ficar só para o ano que vem. Mas uma coisa boa é essa tendência de queda da inflação é um ponto positivo para a economia.
E essa inflação americana, Agra, explica como é que ela mexe com o nosso cenário, até porque é algo muito acompanhado pelo mercado. Hoje era chamada super quarta, justamente porque tem a definição no mesmo dia dos juros no Brasil e nos Estados Unidos. Por que a taxa americana é tão importante?
A taxa de juros nos Estados Unidos, ela caiu, como a gente esperava, como a maioria do mercado esperava, é a terceira queda consecutiva, caiu 0,25%. Lá não é uma taxa de juros como aqui, a Selic, né? é um intervalo, caiu para 3,5% a 3,75% ao ano, terceira queda seguida. E o que é que eles têm observado lá? Um certo enfraquecimento do mercado de trabalho. A taxa de desemprego lá aumentou de 4,3% para 4,4%. Ainda é uma taxa relativamente baixa, mas os americanos miram uma taxa menor. A inflação nos Estados Unidos, no último mês, setembro, que é o último mês que nós temos, semana que vem serão divulgados taxa de desemprego, taxa de inflação e PIB do terceiro trimestre. Teremos também dados bem recheados, bem densos, na semana que vem do mercado americano. Então, a taxa lá subiu, a taxa de inflação, de 2,7% para 2,8%. Ela tem mantido uma média de 2,3% ao ano por conta dos tributos, dos impostos de importação que os consumidores têm pago com as tarifas do Donald Trump. E o objetivo é de chegar ainda a 2%. Então, eles estão mirando em 2%. Mesmo assim, eles reduziram a taxa de juros lá por conta do arrefecimento aí do aquecimento, né? Aquecer um pouco a taxa de desemprego. E os Estados Unidos, como são a maior economia do mundo, toda decisão de juros impacta lá. O que é que a gente tem? Juros em queda lá e manutenção aqui. Lá, entre 3,5% e 3,75%, aqui 15%, eu fiz um cálculo aqui em termos reais, 15%, né? Descontando a inflação de 4,46%, nós temos uma taxa de juros real, aquela que desconta a inflação, como eu falei, de 10,09%. é a segunda maior do mundo, só perdendo para a Turquia. Então, a tendência que a gente pode observar nos próximos dias, se não houver surpresas aí no cenário político, é uma volta da queda do dólar. Por quê? Com juros mais altos aqui, a tendência é de entrarem mais dólares aqui, tanto em busca das ações na Bolsa, a Bolsa voltando a subir, como o dólar tendendo a cair.
Pois é, então, olhando para os próximos meses, Agra, em relação à taxa de juros, ainda incerto o cenário, é isso? Dá para dizer isso?
Pelo que eu li do comunicado do Banco Central, eu esperava que ele já desse um sinal para o ano que vem, um alívio para a primeira reunião de 2026. Mas no comunicado ele diz o seguinte, que em função de incerteza externa elevada, resiliência do nosso mercado de trabalho, que está com a menor taxa de desemprego, 5,6%, ou seja, ainda estamos com a economia aquecida, e uma inflação ainda acima da meta. Eles querem 3%, é uma obsessão. Isso, você está entendendo? Que, a meu ver, é uma obsessão exagerada. Não é padrão para a economia brasileira. Se a gente tivesse, como eu já falei em outras entrevistas, uma meta mais alta, a gente não necessitaria de juros escorchantes, tão altos, que como nós conversamos na última entrevista aqui, né, que tem sido propagada aí nos editoriais da Band, prejudica a economia brasileira, prejudica a população, prejudica o setor produtivo. Então, com esses argumentos que eu acabei de falar, o Banco Central anunciou, e a decisão hoje foi unânime, todos os diretores, né, votaram pela manutenção, que as taxas de juros continuarão altas por um longo período de tempo. Ou seja, 2026, se houver quedas, ou vai haver quedas modestas. Eles só estão estimando que a inflação volte para o centro da meta, ou pelo menos perto aí, 3,2% em 2027. Então, com isso, respondendo a sua pergunta, é de um ano de 2026 ainda muito difícil, com juros muito altos. E isso é muito ruim para a economia. Então, o conselho que eu já estou para o assinante é o seguinte, evitar fazer compra a prazo, porque os juros continuam altos, e evitar endividamentos de longo prazo, quando possível.
Muito bem, aí a análise do Fernando Agra, que é economista da Universidade Federal de Juiz de Fora. Obrigado sempre, Agra, pela presença aqui e ótima noite. Bom descanso por aí.
Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanharam e até a próxima.
Até, um abraço. Mudando de assunto, a gente fala agora sobre a proibição de redes sociais para crianças na Austrália. Pesquisas mostram que a maioria da população aprovou a medida. A lei, que é inédita no mundo, começou a valer ontem e foi celebrada com uma iluminação especial na famosa ponte do Porto de Sydney. Ela obriga as Big Techs a adotarem ferramentas de verificação de usuários para banir o acesso de menores de 16 anos a plataformas como Instagram, Facebook e TikTok. Sobre isso, eu converso agora com o Rafael Franco, que é especialista em tecnologia da informação. Obrigado, Rafael, pela presença aqui e boa noite.
Boa noite, Vitor. Obrigado pelo convite para falar desse assunto aí que é tão importante e está tão em alta.
Pois é, Rafael, para começar, queria uma análise sua. Como é que você avalia essa medida? Como a gente falou aqui, é inédita, né? A Austrália faz algo que nenhum outro país do mundo fez. Simplesmente, quem tem menos de 16 anos não pode ter perfil em rede social. Está proibido que adolescentes abaixo dos 16 anos tenham perfis em redes sociais. Como é que você avalia essa medida?
Bom, eu avalio como uma medida, né, inédita, como você disse, também extrema, né? A proibição ela é sempre algo que a gente vai ter questionamentos, né, sobre o até onde vai o poder do Estado para decidir, né, o que pode e o que não pode ter acesso, né, e de certa forma tirando até o poder dos pais aí sobre definir aquilo que os adolescentes, né, 16 anos, acaba talvez nem sendo considerado como criança, mas aquilo que eles podem ou não ter acesso. Na minha visão, uma medida extrema. De certa forma, as redes sociais elas já têm um regulamento que não permite acesso abaixo de 13 anos, mas a grande questão é que esse regulamento não é cumprido, né? Então, talvez essa legislação ela vem justamente para fazer com que as redes se mexam, né, e façam uma moderação adequada aí dos usuários.
Explica um pouco melhor para a gente, Rafael, o aspecto técnico disso, como é que vai ser a operacionalização dessa lei. Como é que vai ser impedido que esses adolescentes criem perfis, porque é uma autodeclaração, né? No fim das contas, por uma mudança ali de data de nascimento, isso poderia ser burlado. Tem mecanismos para isso? Como é que vai ser na prática?
Existem hoje muitos mecanismos, né? Quando a gente fala aí da era da inteligência artificial, ela consegue identificar muita coisa. Não é possível que ela não consiga identificar um perfil de uma criança, né? Que está ali publicando conteúdo, vídeo, foto, da própria criança o tempo inteiro, né? Não precisa aliás, não precisaria nem de muita tecnologia para acessar uma rede social agora. E em poucos minutos encontrar dezenas de perfis de crianças, né? O fato do usuário ir lá e alterar a data de nascimento não deveria servir como desculpa, né, para uma empresa para as empresas, né, que têm um nível de tecnologia que elas têm, dizerem que não conseguem identificar. Pelo contrário, né, os algoritmos eles têm facilidade de identificar. E agora, como lá na Austrália haverão fortes multas, né, fortes sanções, muito provavelmente elas vão fazer a remoção desses perfis, que hoje não são removidos, na minha visão, por meras questões comerciais. O interesse dessas redes sociais é ter mais público, mais gente para ver propaganda, independente se é adulto, se é criança, eles não estão muito preocupados com isso.
Qual a justificativa, Rafael, do governo para essa medida?
Na minha visão, a justificativa é pressionar as redes sociais por um maior controle do conteúdo que é publicado, né, e de quem acessa esse conteúdo. Eu entendo que os governos eles vêm há algum tempo tentando, na base da conscientização, na base de algumas regulamentações, algumas normativas, despertarem essa consciência, né, nas redes sociais. Para o controle, do conteúdo, algo que não surtiu efeito. Então, na minha visão, essa é uma medida, mais extrema para ver se realmente as redes sociais começam a levar a coisa a sério.
E você imagina que isso possa ser uma tendência para outros países, Rafael? Ou não? É algo muito próprio ali da política australiana? Em outros países isso ainda seria visto com ceticismo? Qual a sua análise?
Eu acredito que tudo vai depender, né, de quanto isso vai efetivamente ser colocado em prática, efetivamente vai ser seguido e como isso vai ser recebido, né, pela sociedade. A sociedade da Austrália é uma sociedade bem avançada e que, na minha visão, pode sim ditar tendência para o resto do mundo. Não me surpreenderia esse movimento, passar para a Europa e depois começar a chegar em outros mercados.
A palavra do Rafael Franco. Rafael é especialista em tecnologia da informação. Obrigado pela presença aqui com a gente. Rafael, ótima noite.
Eu que agradeço, Vitor. Boa noite e até a próxima.
Obrigado, até mais. Olha, falávamos agora há pouco do vendaval aqui em São Paulo, de todos os transtornos que a chuva e os ventos provocaram. Mas não foi só em São Paulo, não. Na região sul, um ciclone provocou mais um dia de temporais. Enchentes.
Do lado de fora, água quase na cintura. Dentro da loja, os comerciantes tentam impedir a entrada d'água.
Vai dar tempo de chegar aí?
Osório, no litoral norte gaúcho, foi uma das cidades mais atingidas pelas chuvas.
Só o meio aparecendo. Cheio de dúvida, hein?
Municípios mais ao sul do estado também sentiram os efeitos do tempo severo. Em Morro Redondo, esta ponte ficou submersa. E diversas ruas ficaram alagadas. Em Camaquã, o hospital da cidade precisou remover pacientes às pressas, depois que as salas foram invadidas pela água. Na Serra Gaúcha, moradores de Flores da Cunha contabilizam prejuízos. A cidade foi arrasada por um tornado nesta terça-feira, que deixou mais de 60 casas destelhadas e 5 mil moradores sem energia elétrica. Aqui em Porto Alegre voltou a chover forte durante a madrugada. Diversos pontos de alagamento foram registrados, principalmente na zona norte da capital gaúcha. A situação assustou os moradores, já que a região foi uma das mais atingidas pelas enchentes do ano passado. Em Santa Catarina, a chuva provocou o bloqueio de estradas. A Defesa Civil foi acionada para verificar a situação de famílias que vivem nas encostas dos morros. Ontem, um casal e um bebê de 1 ano morreram em Palhoça, na Grande Florianópolis, depois que o carro da família foi arrastado pela enxurrada. Mackenzie Bernard era do Haiti e Michelane Francique, da República Dominicana. Eles moravam há poucos anos na cidade.
Agora imagens chocantes que registram a covardia de um homem que agrediu a mulher com quem é casado. Foi dentro de um elevador, no Rio de Janeiro. Ele é americano, até chegou a ficar preso, mas acabou solto.
Em um dos vídeos, a mulher é atingida por pelo menos 15 socos. Em outro, logo depois, sofre mais uma sequência de agressões. Em pouco mais de 30 segundos, foram vários socos, chutes e cotovelada. O casal sai do elevador e ela logo cai no chão.
A vítima foi brutalmente espancada no espaço comum do prédio, onde tudo estava sendo registrado. Mas depois de sair do elevador, longe de qualquer testemunha, a violência continuou dentro do apartamento. Os vizinhos ouviram gritos e acionaram a polícia.
E realmente a gente escutou um barulho horroroso de gente como se estivesse batendo uma cabeça na parede, uma loucura. E aí nós chamamos a polícia, porque se tratava de agressão, até então a gente não sabia de quem era. E aí foi constatado que, através das imagens na câmera, que não era só uma agressão, né? Era uma tentativa mesmo de feminicídio.
A mulher foi socorrida por um vizinho no hospital, levou mais de 20 pontos no rosto. O caso foi em outubro, neste prédio, na zona sul do Rio, mas as imagens só foram divulgadas agora. O agressor, o americano Eric Christian Dias Hernandes, chegou a ser preso, ficou quase um mês na cadeia, mas acabou solto. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que se tratou de um episódio isolado. O passaporte do criminoso foi apreendido e ele deve responder ao processo no Brasil. Outros dois episódios de violência contra a mulher foram registrados no país. Ambos os casos envolvendo agentes públicos. Em Vitória, no Espírito Santo, o policial rodoviário federal Eduardo Valentim Kozer foi preso por agredir a esposa no apartamento do casal. A própria vítima chamou a polícia. No sertão de Pernambuco, o sargento reformado da Polícia Militar e atual secretário de Esportes e Lazer de Calumbi, Numeriano Luiz de Sá, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra a esposa que faz tratamento contra o câncer. Ela foi agredida com um bastão de madeira.
E não param esses casos, né? Mais de 1000 mulheres já foram vítimas de feminicídio só esse ano no Brasil. A reportagem que você vai ver agora mostra a relação entre esse tipo de crime e os movimentos que têm espalhado ódio contra mulheres na internet.
Uma história que se repete todos os dias. 1.184 mulheres foram vítimas de feminicídio até outubro deste ano. Muitos crimes cometidos ou tentados na frente de testemunhas em plena luz do dia.
Meu Deus do céu, mano.
São casos que chamam a atenção pela frequência e também pela brutalidade com que são cometidos, apesar das leis terem ficado mais rígidas nos últimos anos. E quanto maior é a mobilização a favor da igualdade, maior tem sido também o discurso de ódio contra as mulheres, principalmente na internet, por meio das redes sociais. São movimentos como o Red Pill, em inglês, pílula vermelha. O apelido vem do filme Matrix, onde o personagem precisa escolher entre a pílula azul e a vermelha. Azul significa viver na ignorância e a vermelha, o despertar para a realidade.
Eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
É o que os adeptos dizem estar fazendo. Os Red Pill são homens que acreditam ser prejudicados e perseguidos pelas leis que defendem as mulheres. Atacam movimentos como o feminismo e as leis de igualdade de gênero. E tem influenciado os mais jovens.
Não está aumentando a violência coisa nenhuma. O que está aumentando é a mídia sobre a violência. Você entendeu?
A força mais forte na sociedade são os homens. Estão tentando castrar a gente. Supremacia masculina.
Dentro das redes, ele encontra esse lugar de pertencimento. Ele encontra alguém que vai dizer para ele qual é o masculino ideal para se existir nesse mundo. Só que essas ferramentas pressupõem agressões e violências contra meninas e mulheres.
Toda mulher é vagabunda até que ela me prove o contrário.
Um dos principais nomes do movimento, o influenciador Thiago Schultz, que se intitula como coach de masculinidade, foi preso na semana passada por agredir a namorada. Ele responde ao processo em liberdade. Discursos e ações que desqualificam mulheres e meninas
evidenciam preconceito e se manifestam com desprezo são considerados misoginia. Significa enxergar a mulher como um ser inferior ao homem. Um projeto de lei que tramita no Senado quer incluir a misoginia na lei de racismo. A ideia é criminalizar a prática e classificá-la como um tipo de discriminação.
É imprescindível uma lei que considere misoginia um crime de ódio, porque misoginia é um crime de ódio.
A filha da Priscila foi uma vítima do feminicídio com apenas 15 anos. O crime aconteceu em Hortolândia, no interior de São Paulo, há 5 meses. Nicole foi morta e esquartejada pelo ex-namorado de 17 anos. Ele e outra adolescente confessaram o crime e foram apreendidos.
Eles faziam parte de grupos extremistas na internet. Nesses grupos, não são só as mulheres, as meninas também são vítimas, né? A misoginia é eles mesmos. Esses discursos na internet têm que acabar, têm que parar, porque senão a gente vai perder essa geração, vai perder mais meninas, mais mulheres para a violência, para o ódio, para a misoginia.
Hora de um rápido intervalo e na volta, outras notícias desta quarta-feira. Seguimos juntos, hein? A parada é rápida. Band News TV, na velocidade da notícia.
E 30 minutos, votação na Câmara não atinge os 257 votos necessários para a cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli. A votação terminou agora há pouco com o placar de 227 a 170 votos pela perda do mandato. A parlamentar do PL de São Paulo está presa na Itália, onde aguarda a extradição para o Brasil a pedido da Justiça. Zambelli fugiu do país após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão, acusada da invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A deputada também foi condenada pelo STF num outro processo a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com o emprego de arma de fogo, quando na eleição de 2022, após discussão e perseguição de um homem negro, opositor da legenda dela, por algumas ruas da região central de São Paulo. A repercussão dessa votação na Câmara, que absolveu da cassação do mandato Carla Zambelli, você acompanha ao longo da nossa programação desta quinta-feira. Band News TV, na velocidade da notícia.
Agora tem saúde do lado do povo brasileiro. Agora tem mais cuidado do lado de quem precisa. Agora tem cirurgia pro Eládio.
Fiquei tão feliz com o mutirão. Já tá tudo programado, organizado. Tinha barco para levar, para trazer.
Agora tem tratamento para Tânia.
Eu acho que as coisas ficaram mais fáceis, porque você, quando precisa de um especialista, você já vai direto para ele, para começar logo o seu tratamento.
Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, notifica o deputado Eduardo Bolsonaro e dá prazo de 5 dias para que o parlamentar se manifeste sobre faltas. Eduardo, que está nos Estados Unidos, é alvo de procedimento administrativo que mira a decretação de perda de mandato por ter deixado de comparecer a 1/3 das sessões deliberativas da Câmara. Gilmar Mendes recua e suspende o trecho da liminar que restringia à Procuradoria-Geral da República o poder de pedir impeachment de ministros do Supremo. Banco Central mantém juros básicos em 15% ao ano pela 4ª vez seguida. A taxa Selic está no maior nível em quase 20 anos. E os efeitos de um ciclone, ventos de 100 km por hora, derrubam centenas de árvores e deixam cerca de 2 milhões de imóveis sem luz em São Paulo. No aeroporto de Congonhas, voos são cancelados pela ventania e o saguão fica assim, lotado. Na região sul, mais um dia de temporais e enchentes. Estamos de volta agora com o noticiário internacional e olha, mais um episódio que agrava muito a crise entre Estados Unidos e Venezuela. Forças americanas teriam apreendido um petroleiro na costa venezuelana. A Beatriz Puente, nossa editora de internacional, está aqui comigo para trazer os detalhes dessa operação americana que piora bastante as coisas, não é isso, Bia? Boa noite.
Isso mesmo, Vitor. Boa noite para você. Inclusive, é uma operação inédita. A gente tem visto ações ali, na verdade, de combate ao narcotráfico, embarcações que estariam levando drogas da Venezuela para os Estados Unidos, mas é a primeira vez que o governo americano faz uma apreensão de um navio tanque de petróleo na costa da Venezuela. Então, realmente, ali é uma ação inédita, nesses últimos 4 meses de operações contra o narcotráfico. O Trump, inclusive, chegou a confirmar essa operação, mas também falou, no caso, que ele não quis dar muita explicação sobre essa apreensão. Mas a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, a Pam Bondi, publicou nas redes sociais um esclarecimento, inclusive também junto com essas imagens que a gente acompanha agora, que mostram o momento dessa abordagem ali, soldados americanos descendo, né, por aeronaves, cordas ali, e fazendo a ocupação desse navio petroleiro. E nós temos, no caso, nesse pronunciamento dela, ela falando que esse navio, ele era usado para transportar petróleo sancionado da Venezuela e do Irã, e que há vários anos esse navio tanque estaria sob sanções dos Estados Unidos devido ao envolvimento em uma rede ilícita de transporte de petróleo que apoia organizações terroristas estrangeiras. Ou seja, um impacto agora grande também quando a gente fala de questões financeiras. A gente lembra, né, que a Venezuela, a extração de petróleo é a principal fonte de receita. A gente, inclusive, tem um dado aqui que mostra que no último mês foram mais de 900 mil barris de petróleo por dia, por lá, no caso, e a terceira maior média mensal do ano todo. Ou seja, agora Donald Trump começa também a fazer ataques econômicos ao regime de Nicolás Maduro. Vitor.
E falando ainda na política venezuelana, Bia, tem novas informações sobre Maria Corina Machado, né? Ela que ganhou o Nobel da Paz, opositora de Nicolás Maduro, ela teria deixado a Venezuela, né?
Isso mesmo, está em Oslo, na Noruega, inclusive a informação acabou de chegar, ela acabou de desembarcar lá e divulgou imagens em redes sociais. Nós temos, inclusive, um vídeo que mostra ela na fachada de um hotel ali, meio que acenando, né, falando com vários apoiadores que estavam esperando por ela, pessoas com bandeiras ali. Depois ela desce também e dá vários abraços em pessoas que estavam ali apoiando ela. Imagens que foram feitas em Oslo, de acordo com algumas informações, ela teria deixado a Venezuela de barco ontem à noite, foi até Curaçao, uma ilha que fica ali próxima, e de lá ela pegou um avião para aí sim ir para Oslo e fazer agora esse momento ali de reencontro. De acordo com algumas informações também, ela, no caso, iria para lá de forma como para ela ter asilo político, então ela ficaria por lá por tempo indeterminado. A gente lembra que ela é procurada pelo governo de Nicolás Maduro, então ela vive escondida já há muitos meses, quase mais de um ano aí, então realmente uma situação muito complicada por ela, que hoje recebeu o Prêmio Nobel da Paz. No caso, ela não chegou a tempo, quem recebeu, quem representou foi a filha dela, que estava lá, inclusive chegou a falar muito sobre o governo de Nicolás Maduro, fazendo muitas críticas, e a gente teve então essa ganhadora que acabou não podendo receber o prêmio em mãos, mas agora Vai provavelmente viver um asilo político em Oslo, Vitor.
Perfeito. Valeu, Bia. Obrigado pelas informações todas e boa noite. Bom descanso.
Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.
Até amanhã.
Até.
De volta aqui ao Brasil, olha só, a União anunciou a expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino, da sigla. A decisão da comissão executiva foi tomada essa semana, depois que Sabino não cumpriu o prazo dado pelo partido para que ele deixasse o cargo no governo Lula. E, nesta quarta-feira, o ministro conversou com exclusividade aqui com a Band News TV, concedeu uma entrevista exclusiva à nossa colega, apresentadora Paula Valdez, para falar sobre os próximos passos depois dessa expulsão do partido dele, União Brasil.
Nós fizemos uma opção pela responsabilidade e pela coerência. Nós vimos executando um trabalho aqui no Ministério do Turismo, que os números falam por si, com todos os melhores indicadores da história do turismo brasileiro sendo ultrapassados agora em 2024 e também em 2025. com larga folga. Para você ter uma ideia, o Brasil nunca recebeu nem 7 milhões de turistas estrangeiros em um ano. E a nossa perspectiva esse ano é ultrapassarmos 9 e chegarmos próximo de 10 milhões, podendo inclusive ultrapassar 10 milhões. Então veja, um país que nunca recebeu 7 milhões ao longo de toda a sua história, nesse ano chegarmos a 10 milhões de turistas estrangeiros, é uma marca, sem dúvida nenhuma, muito imponente. Além disso, quando foi me dado o ultimato de abandonar o Ministério do Turismo, há poucos dias da realização da COP30 na cidade de Belém, um prazo de 24 horas, eu julguei como uma irresponsabilidade se eu fizesse dessa forma. Então, eu acredito que eu não me acovardei, poderia ter tomado a decisão mais simpática e ter cedido à pressão do partido, que no meu julgamento foi uma decisão incoerente, foi uma decisão inoportuna e desarrazoada. Abandonaram o governo no momento decisivo para a realização da COP, há poucos dias, até aquele momento, Paula, para você ter uma ideia, nós tínhamos cerca de 30 delegações oficiais confirmadas para participarem da COP. E todos acompanharam as movimentações do Ministério do Turismo, um grupo de trabalho que nós criamos, envolvendo vários ministérios, e chegamos na COP com 195 delegações oficiais participando da COP, que foi um sucesso de público, que foi um sucesso na sua realização como um todo na cidade de Belém. Então, não poderia ser irresponsável e trocar uma decisão partidária, ou seja, política e também eleitoral, você mesmo falou nas eleições do ano que vem, num pré-candidato. Pela responsabilidade, penso que todos os homens públicos devem ter responsabilidade, devem ter coerência e devem terminar aquilo que começam. Por mais que você fosse buscar no mercado de trabalho brasileiro o profissional mais gabaritado e competente na área, dificilmente ele iria concluir projetos e ações que estavam em andamento já há meses, da forma como nós concluímos, por termos nós começado, por termos nós planejado e por nós estarmos em avançado grau de realização.
Ministro, o senhor já tem algum partido em mente? Já recebeu algum convite de algum partido? É algo que você realmente esteja pensando para as eleições do ano que vem? Existe a conversa interna de que o senhor deseja o governo do Pará. Inclusive, por isso, teria feito essa escolha para permanecer no Ministério do Turismo, até pelo que o senhor falou, a COP30 que aconteceu no Pará, enfim. Ser também um grande holofote, se esse for o seu desejo de campanha do ano que vem. O senhor tem já algum partido com que o senhor está conversando que gostaria de se afiliar para as eleições do ano que vem?
Paulo, na verdade, eu fui instado a ser pré-candidato ao Senado da República pelo Estado do Pará e pelo meu próprio ex-partido, pelos seus dirigentes à época. Conversei com o presidente da República, que também nos estimulou a tomar essa decisão de pré-candidatura ao Senado. Retornei às minhas bases, conversei com os meus aliados políticos, com o meu grupo político no Estado do Pará e praticamente por unanimidade nós abraçamos essa pré-candidatura ao Senado. Penso que os eleitores do Pará precisam fazer uma análise por meritocracia, por entrega realmente feitas no Estado, por dedicação ao país como um todo. Eu penso que a gente tem uma boa oportunidade de representar uma alternativa para as pessoas no Estado do Pará. Portanto, a nossa intenção é ser candidato no ano que vem a senador da República pelo Estado do Pará. Em relação a partidos políticos, acho que os articulistas aqui da Band News têm acompanhado a nossa atividade aqui em Brasília, sabe da nossa relação no Congresso Nacional, com o presidente, inclusive, de vários partidos. Por certo, nós recebemos alguns convites de agremiações partidárias para ingressar nas fileiras desses partidos e disputar a eleição para o Senado no ano que vem. Mas, nesse momento, nós estamos ainda focados em concluir algumas atividades que estamos em fase final de conclusão aqui no Ministério do Turismo. Como disse, os números têm falado por si, mas para isso a gente precisa estar acompanhando, para que, inclusive, no ano de 2026, esse crescimento no setor continue. Recentemente, uma notícia saiu num grande veículo de comunicação nacional informando que, esse ano, o setor do turismo já contratou mais de 1,5 milhão de pessoas na atividade do turismo. Isso precisa continuar no ano que vem. Então, nós estamos focados nisso. Vamos deixar o momento da eleição para um momento oportuno, que é no ano que vem.
Olha, ministro, eu só queria entender, o senhor falou, olha, tá, entendi que é para o Senado, né, minha candidatura ano que vem, até isso com o meu ex-partido, o seu ex-partido que o senhor se refere é o União Brasil. E essa candidatura ainda sem um partido definido, é isso? Mas um acordo que o senhor teria feito com o próprio governo federal?
Bom, em meados desse ano, o meu ex-partido, pelos seus dirigentes, me fizeram esse convite e fui instado por eles a ser pré-candidato ao Senado.
Tá.
Estive com o presidente da República, com algumas lideranças nacionais que também me estimularam nessa direção. Retornei ao estado do Pará, conversei com as lideranças do estado, conversei com o meu grupo político no estado do Pará e essa proposta foi muito bem aceita. Então, sempre nas minhas idas ao estado do Pará, eu tenho sido muito procurado, inclusive voluntário e espontaneamente, por lideranças políticas, por populares na rua, no aeroporto, na feira, no supermercado, expressando a vontade de que realmente eu seja candidato ao Senado, manifestando apoio, manifestando adesão a essa pré-candidatura. Por essa razão, eu acredito que posso sim representar uma boa alternativa para as pessoas no Pará terem nesse campo progressista, nesse campo desenvolvimentista, uma opção para que tenham em quem votar para o Senado da República. Em relação a partido político, nós vamos com cautela, com muita paciência, com muita análise, escolher uma agremiação partidária que signifique o desenvolvimento do país, que signifique boas políticas para o estado do Pará, que olhe com atenção para o norte do país, de onde eu sou originário, que me permita no estado do Pará tomar a decisão mais acertada, que me dê autonomia no estado do Pará para tomar a decisão mais acertada que nós entendemos ser melhor para o estado do Pará, também que me permita apoiar no estado do Pará e na minha conduta em Brasília a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sua reeleição, para que nós possamos, inclusive no Pará, aumentar a diferença de votos que tivemos na eleição passada.
Ou seja, o lado que o senhor definiu é o lado que o senhor continua no ano que vem. Então, apoiando o governo Lula, apoiando ele nessa candidatura provável à reeleição, que ele mesmo já falou, e é provável também que esse partido ao qual o senhor deve se candidatar ao Senado deva ser um, então, da base aliada do presidente Lula. Até porque é algo a se esperar, né, ministro? Imagino que o senhor espere por isso, né, já que o senhor decretou aí o apoio, ficou ao lado deles, esteve na COP e já está decretando agora o seu apoio a eles. Então, também é algo que imagino que o senhor espera que venha da base do governo algum partido para essa sua candidatura ao Senado, não?
Nós temos vários partidos que fazem parte da base do governo e também temos partidos tidos como partidos de centro, onde há várias lideranças que apoiam o governo do presidente Lula, que apoiam esse projeto de país, esse projeto de governo que vem conduzindo o nosso país, que pensam assim como eu, que esse é o melhor caminho para o nosso país. Então, eu, infelizmente, fui expulso do Partido União Brasil porque não deixei de trabalhar pelo país. E não deixei de trabalhar pelo estado do Pará e pela cidade de Belém naquele momento tão importante, que era exatamente as vésperas da realização da COP30. Então, fui expulso do União Brasil porque não me acovardei. Tive, aliás, muita coragem de tomar a decisão mais responsável. Em uma escolha entre o que é mais simpático, o que seria mais fácil, o que seria mais aprazível, e o que é mais responsável, o que é mais corajoso e o que é o mais correto, eu escolhi ser mais responsável.
Se não existisse a COP ali tão perto, a sua decisão seria a mesma, ministro?
A COP foi um divisor de águas para o estado do Pará, para a cidade de Belém. A quantidade de investimentos que foram feitos na cidade, infraestrutura, de saneamento, novo aeroporto, novo porto, a quantidade de leitos que foram empregados na cidade, onde nós agimos diretamente, com financiamento, inclusive, pelo nosso Fungetur, para mais do que dobrar a capacidade de leitos da cidade de Belém na rede hoteleira, com grandes hotéis hoje que estão funcionando na cidade de Belém, sinalização turística em toda a cidade, bilíngue, novo aeroporto, qualificação de mais de 20 mil pessoas em Belém, em idiomas, em condução turística, enfim. A COP, sem dúvida nenhuma, foi um desafio muito grande. A Band estava lá, presenciou todos os dias da COP. Eu mesmo tive a oportunidade de conversar algumas vezes com vocês. Vocês viram a minha atuação durante a COP, assim como os telespectadores aqui da Band viram, a defesa de interesses do Pará, quando muitas pessoas estavam se colocando contrárias à realização da Copa em Belém, ou questionando episódios que aconteceram em Belém, ou questionando até mesmo o preço de uma coxinha lá durante a Copa. Quem estava lá para falar em nome do Pará, defender o Estado, defender a Copa na cidade de Belém, eu acho que os telespectadores da Band, especialmente os telespectadores paraenses, sabem qual é o nome que eles têm em mente. Então, eu não poderia ser covarde, eu não poderia ser irresponsável. Já poucos dias da